É, se a gente pega a composição do PIB da ESIC ali, né, ao longo de toda a série histórica, em termos dos componentes, componentes que eu digo aqui em termos de massa de lucros, impostos, massa de salários, a questão da participação do digital, que a gente comentou, que a gente considera, a questão da própria, as rendas oriundas ali, né, de quem acessa a Lei Rouanet. Então, de modo geral, na série histórica, a gente vê sempre uma participação muito maior da massa de lucros e de impostos, né? Ou seja, quando a gente está falando de massa de lucros, são todos os lucros auferidos pelas empresas que compõem a ESIC. Quando a gente fala de impostos, todos os impostos arrecadados pelo governo em função das atividades, né, das empresas que atuam nesse setor. Massa de salário, todos os salários auferidos pelos trabalhadores que atuam nesse setor. Né? Do digital, né, todos os royalties, todos os direitos autorais que foram auferidos por quem também está inserido nesse setor. E a Lei Rouanet, por todas as rendas auferidas de quem teve acesso ao mecanismo, né, de fomento, ou seja, né, quem está atuando ali na ponta. Mas se a gente pega na série histórica, 2012 a 2020, sempre uma maior participação de massa de lucros e impostos, né, em toda a série histórica, de forma bastante constante. Em questão das variações, né, que você comentou em relação à série histórica ali, para 2020, especialmente, que é um ano de pandemia. E, mais uma vez, isso reforça a fala do Jader, né? Justamente essa tendência à digitalização do setor e também a participação muito mais proeminente da tecnologia da informação, né, da TI, né, o core da TI, como também desenvolvimento de softwares e games, foram setores que eles vêm crescendo paulatinamente ao longo da série histórica, né, na participação do PIB da ESIC, e foram setores que na pandemia eles não foram tão afetados como os demais setores. Isso explica um pouco esse crescimento. E como a gente está sempre calculando o PIB da ESIC em termos da participação percentual, né, os 3,11% ali em 2020, é sempre uma participação relativa em relação ao PIB da economia como um todo. Se o PIB da economia como um todo ele se manteve, né, ou decaiu até, essa participação ela vai, relativamente ela vai se manter, né? Então, mesmo que tenha caído. Então, como a gente está sempre fazendo comparações em termos relativos, isso também entra nessa questão ali da evolução da série histórica, né?
Eu acho que o dado mais, pelo menos para mim, né, o setor mais preocupante dessa pesquisa é o texto em que afirma que a queda entre 2015 e 2016 está ligada à massa de lucros, né, que caiu 42 bilhões e tal. E os setores responsáveis por essa queda foram dois: cinema, rádio, TV e editorial. 90%, representaram 90% das perdas, né? E a recuperação a partir de 2017 se deve a tecnologia, informação, etc, etc, etc. Bom, o que se observa a partir de 2015 é uma transição do setor cultural e criativo para o digital, quer dizer, esse povo está... É uma transição que está... prejudicando, tá? Afetando seriamente esses setores?
Eu acho que assim, a gente tem uma transição do consumo, né? Ele via paulatino e quando chega a pandemia ele dá um boom exponencial, né? E por isso que tem esses indicadores. A gente tem outra pesquisa que é em parceria com o Datafolha, que chama Hábitos Culturais, né? E lá a gente consegue hábitos culturais. E na hábitos culturais a gente consegue aferir um pouco melhor esse tipo de consumo e de fruição, né? Então, o que a gente identifica? Que o cinema, na pandemia, né, fechou, então não teve acesso. Quem consumiu mais quando abriu? Foram os jovens. Né? Então, foi o que mais consumiu. Mas o que mais foi consumido foi as plataformas digitais, os streamings. Então, desde os tradicionais, né, YouTube, eu vi o Netflix, a Amazon e tal, mas como o YouTube, tá? A gente percebe que a participação no espaço cultural é uma participação coletiva, como no cinema também é. Só que tem a questão do custo. E na pandemia isso ficou mais evidente ainda, né? Então, se eu tenho um custo e uma comodidade diferente, menor, né? Enfim, na minha casa, não pego trânsito, eu vejo a hora que eu quero. Pode ser desde uma palestra, como muita parte teve digitalização das exposições, né, ou uma performance de teatro, ou provavelmente um vídeo, eu estou no conforto do meu lar, né, com um custo muito menor. Né. A gente conseguiu trazer ali até uma relação de custo médio. Né, se eu não me recordo, o custo médio do online, contando assinatura, é R$ 132 mensais. e no presencial era 175, uma coisa assim. Então ficou caro consumir, né, no presencial, e a pandemia deu essa desigualdade no, na experiência. Mas eu imagino que sim, tem uma intenção de uma retomada, mas ela está gradativa, ela não está com uma velocidade. Então, se a gente for olhar hoje, poxa, os grandes festivais têm uma lotação, mas as instituições culturais não estão com o mesmo número de público que antigamente. Não estão. Compensação, o tipo de que elas estão ofertando como experiência, como participação, também tem mais meios, né? Tem outros caminhos aí, né? Então, acho que assim, pensando no longo prazo, não vejo uma estabilidade, acho que sim, vai ter uma retomada. E cabe nós do setor, né, criar outros meios e mecanismos para justamente fomentar e atrair essas pessoas para a fruição artística e cultural.